Shalom, irmãos, que é o Rabino Marcos Barreto. É a palavra de Deus, a porção da Escritura Sagrada hoje para a nossa vida, para a sua vida. Ela se encontra no livro de Shemot, Êxodo 30. E a partir do verso de número... Do 30, Shemot 30, verso 11. Olha que beleza, hein? Olha aí. Fala assim, ó. Adonai disse a Moshe. Então começa o Eterno dizendo, o Criador falando a um ser humano, né? Então o Eterno disse a Moshe. O Eterno falou a Moshe, né? Aí o texto diz assim: quando você realizar um censo do povo de Israel, então quando você realizar um censo e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Então, o texto começa com o Criador falando para o homem e dizendo ele assim: quando realizar, quando você realizar. A palavra hebraica seria ki issa. Ki issa é quando realizar, quando levantar, quando fizeres, né? Quando levantar, né? Levantares um censo. Ki issa. Essa palavra é tão interessante, ki issa. Ki issa é tão interessante que ela determina quando você fizer uma contagem, quando você fizer o censo do povo. Então, toda vez que for contar o número de pessoas, tem que dar uma oferta de resgate. O Eterno assim determina. E essa oferta, ela é dada para que não haja praga. Para que não haja praga. E o Eterno determina assim, porque toda vez que faz o censo, a contagem do número de homens, de pessoas, o próprio povo, a própria nação, ela cai num pecado ou numa tentação que é achar que é mais forte que as outras nações. Então Deus não quer que isso aconteça. E acaba isso virando uma praga, uma pandemia no meio do povo. Mas no capítulo 32... tem uma coisa fantástica que diz, eu queria continuar aqui com você, porque nessa porção aqui, nesse pedaço, nesse texto bíblico, é quando Moisés sobe ao monte, Deus fala para ele subir ao monte, ele sobe ao monte, e lá no monte Sinai, lá no alto do monte, o Eterno vai falar com ele, vai conversar com ele, vai dar a ele os princípios da Escritura, vai dar os mandamentos. Na verdade, são 10 mandamentos, que na verdade são 10 palavras, né? São as palavras do Criador para a sua criatura, para aquele que sabe ler, né? De toda criatura terrestre, né? A criatura que sabe ler, que tem o poder de inteligência, né? De cognição, de sabedoria, é o ser humano. Então, o Eterno dá ao ser humano, né, o poder de ler, de fazer leitura, praticar escrita. Então Deus fala com Moisés, e lá em cima, enquanto Moisés está lá em cima, o povo está lá embaixo, né, com algumas pessoas, né, inclusive alguns sacerdotes. Mas aí a gente vai ver um pedaço da história de Israel, que nós podemos chamá-lo de pedaço negro, porque é um pedaço onde faltou lucidez, onde falta luz, né? Onde falta discernimento, né? E o povo de Israel, eles caem nas próprias ilusões que a vida apresenta, né? Você tem que lembrar que Israel morou no Egito. Quando eles saem do Egito, eles estão no deserto, eles saíram do Egito agora, recentemente, e quando eles estão encaminhando no deserto, eles vêm trazendo aquela carga de conhecimento egípcia, aquela carga de conhecimento do Egito, os maus costumes do Egito. Então eles saíram do Egito, mas ainda tem os costumes do Egito. Eles ficaram presos durante 430 anos. E com isso, o que eles fizeram? Eles aprenderam a viver igual os egípcios. E quem eram os egípcios? Era um povo que tinha uma cultura, uma grande cultura, um grande ensinamento. Era um país, uma nação muito rica, muito poderosa, com muito conhecimento. Mas o conhecimento deles era um conhecimento apenas conhecimento mundano, conhecimento secular, não conhecimento do Criador. Israel detinha o conhecimento do Criador, mas foi inserido no Egito e aprendeu a viver igual os mundanos egípcios. E agora nós estamos aqui diante desse texto de Shemot, capítulo 32. Israel vai cometer uma das suas histórias, parte da sua história negra, parte da sua história que ele desiste, ele quer destruir Israel, porque Israel cometeu uma grande torpeza, um grande problema, um grande desafio para Deus, né? E aí nós vamos ver isso aqui no texto bíblico. Capítulo 32 de Shemot, Êxodo, fala assim, ó: quando o povo viu que Moshe demorava a descer, a Bíblia aqui, uma das poucas vezes que aparece povo, tá? Essa palavra povo aqui significa muita coisa, porque não é povo de Israel, é só povo. Então, os Midrashim, os estudiosos bíblicos da antiguidade, eles dizem o seguinte, há uma concordância aqui, que essa palavra povo, o original dela seria povo misturado. É um povo misturado. Aqui não tem somente israelitas. Aqui tem israelitas e muitos daqueles que saíram do Egito que não eram israelitas. Eram pessoas do Egito e de outras nações que, ao ver as pragas que aconteceram no Egito e ver como Deus falava com Moisés, e muitos deles presenciaram, então quando Israel sai do Egito, muitos saem junto, muitos de outras nações, inclusive do Egito também, que morava lá, muitas nações, né? Outras pessoas de outras nações, eles saíram com o povo de Israel do Egito. Então aqui é povo misturado. Então quando o povo viu que Moisés, né, que Moshe demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão. Aqui também vai um outro aprendizado, que é um povo misturado, ou seja, são pessoas de Israel, né, descendentes de Israel, israelitas, mas com a mentalidade egípcia. Pessoas que tinham promessa de Deus na vida, mas com a cabeça, com a mentalidade, com a maneira de ver, de enxergar, de pensar, igual dos egípcios, igual dos mundanos. Então isso serve para nós hoje. Como para nós? Serve porque muita gente hoje está na igreja, né? Tem o título de nome, né? O título de filho de Deus, né? Mas tem a cabeça e ações, né? Suas ações são ações de egípcios, de mundanos. Então é um povo misturado. É um povo que tem uma identidade misturada. É um povo que não sabe quem ele é. Ou ele é do Senhor, ou ele é egípcio do mundo. Então é um povo que tem, nos finais de semana, nos domingos à noite, é um povo que tem por cultura ir para a igreja. Mas o resto da semana faz o quê? O coração está voltado para o mundo. Não pelo trabalho, pela escola, pelos afazeres, mas pelo comportamento, pela fala, pelas atitudes. Então, por esses comportamentos, né? Então, o texto continua dizendo assim, ó: quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha... Engraçado, Moisés é o sacerdote. Moisés é o grande sumo sacerdote. Moisés é o grande profeta, é o grande servo de Deus, né? E Moisés demorava a descer da montanha. Interessante aqui no texto, que a gente pode tirar e extrair dessas palavras, é o seguinte: Moisés estava numa missão. A missão de Moisés era subir ao monte, pegar as palavras de Deus e trazer para o povo. E mesmo assim, o povo lá embaixo viu que Moisés demorava. Ou seja, pela ansiedade, pela teimosia, pelo senso, pela rapidez que o povo queria que Moisés estivesse com eles, eles não souberam esperar. Então o texto diz que Moisés demorava. Mas demorava para quem? Demorava para eles. Mas para Deus, o Moisés não demorava. Moisés estava cumprindo uma ordem, um chamado do Adonai, do Criador. E nesse cumprimento, nesse momento que Moisés estava lá, porque, não sei se você sabe, mas como servo de Deus, você deveria aprender uma lição. Não se apresse quando entrares na presença do Senhor teu Deus. Não tenha pressa. Não se apresse. O relógio para. Porque nada é mais importante do que estar na presença de Deus, do Criador. Algumas pessoas frequentam os cultos e às vezes ficam olhando o relógio, preocupado com o que você vai fazer depois. Na hora que você entrar na presença de Deus, para o planeta, para tudo. Não tem nada mais importante. Nada mais importante. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, né? Mas essa lição deveríamos aprender, porque a pressa do homem atrapalha o agir de Deus. A pressa do ser humano atrapalha Deus de fazer, de movimentar. Aprenda isso. Quando o homem tem pressa, Deus deixa ele com a pressa dele, mas Deus não entra. Ou seja, o homem fica com a pressa, mas fica vazio de Deus. Todo mundo que tem pressa fica vazio. Porque você recebe o Senhor, não é na sua pressa, não é no seu tempo, não é no seu momento. É quando você acha que tudo acabou, é a hora de Deus fazer. Porque com pressa, a gente faz e não deixa Deus fazer. É assim que funciona. Aí o texto diz assim, Moisés demorava a descer da montanha. Reuniu-se então o povo, ó, o povo misturado, né? Em torno de Arão. E disse para Arão, quem era Arão? Irmão de Moisés e sacerdote. Nesses dias era o sumo sacerdote. Então o texto diz assim, olha o que eles falaram para Arão. Mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente. Olha como a falta de respeito a um sumo sacerdote. Eles disseram assim, mexa-se, ou seja, você vai ficar aí quieto? Você vai ficar esperando esse Moisés aí? Você não vai fazer nada? Então, mexa-se. Eles não tinham reverência. Eles não aprenderam, porque eles estão vindo do Egito, aliás. Eles saíram do Egito há poucos dias, segundo esse texto aqui. Há poucos dias eles saíram do Egito. Então, eles têm comportamento de Egito, de egípcio. De homens e mulheres que não servem a Deus, que não têm aliança e compromisso com o Eterno. E o texto diz, mexa-se, faça para nós deuses. Ora, já chegaram falando mexam-se. Mexa-se, Arão. Ou seja, é nós que vamos dar ordens, é nós que vamos ditar as regras. Aí ele diz assim, faça para nós deuses. Ora, estão indo contra os princípios de Deus, quanto os princípios do Criador, né? A própria oração que nós ensinamos e que também era ensinado nos dias de Moisés e em todo o período bíblico, a oração é assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Deus, o Criador, é o mesmo, muda-se os personagens, ou seja, Deus é um. Pode mudar o Abraão, o Isaac e pode mudar o Jacó. Mas o Deus, o Criador, é um só. Então, como que história é essa? Faça para nós deuses. Não tem deuses. Não existe isso aí. Mas eles pediram a si mesmo, porque eles estão acostumados com o Egito. Aí o texto diz assim, façam para nós deuses que andem à nossa frente. Pois esse Moshe, homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E aí o texto diz que Arão lhes disse que suas mulheres e seus filhos e suas filhas retirem os brincos de ouro e os tragam para mim. Ele falou isso. Agora você imagina que no meio disso tudo aqui, Arão aceita o desafio daqueles homens de criar deuses. E Arão pede o ouro, pede os elementos, aquilo que eles tinham de ouro. E Arão pega aquilo, derrete e faz um formato de bezerro. Ele colocou uma imagem, a imagem de um ser terreno, né? De um animal, para de um quadrúpede. Trocaram a glória de Deus, o poder de Deus, né? Por um animal quadrúpede. Aí o texto diz que eles fizeram aquele animal. E aqui o texto diz, os Midrashim, eles vão falar o seguinte, que esse animal foi feito, essa imagem, essa estátua foi feita num dia, e Arão falou assim, no outro dia, tem que deixar ela ficar um dia quieto, não pode mexer com ela não. No outro dia nós vamos fazer uma festa. E aí aconteceu exatamente isso aí. No outro dia eles fizeram essa imagem. Só que Moisés já estava no monte, e nesse dia aqui, completou-se 39 dias que Moisés estava no monte. E quando Moisés foi descer no 40º dia, quando Moisés foi descer, foi exatamente no 40º dia. E aí aconteceu de que eles já estavam festejando, dançando, comendo e bebendo. E aí sabe o que acontece? Deus fala para Moisés, desce depressa, porque o teu povo, olha o que diz no verso de número, verso 6, né? Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e ofertas de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois eles se entregaram à folia. Então foram pessoas que foram fazer festa, festividade. Foram fazer festa para animais. Engraçado que existe em vários lugares do planeta, inclusive no Brasil, cidades do interior. Hoje não faz por causa da situação de pandemia, mas eles faziam festa de galinha, festa de frango, festa do porco, festa do boi, vaquejada, festa para animal. Faz a festa de animal e faz a festa para as pessoas comerem, beberem com músicas de todo tipo, né? Principalmente as sertanejas ou coisa assim. E faz as festas e as pessoas comem, bebem e dançam e cantam e a festa de animal. Está aqui na Bíblia. Está aqui o povo fazendo isso lá no deserto. Você acha que na Bíblia só acontece coisas na Bíblia? Está acontecendo aí diante dos olhos aí. Quantos que já participaram dessas festas aí? E aí, faz tourada, né? Na Espanha faz tourada. Eles fazem festas. Então, hoje não está muito acontecendo isso. Mas a gente sabe que isso é muito cultural, né? E aí o verso aqui, ó. O verso 6, né? Que nós estávamos lendo. Mas o povo assentou-se para comer e beber. Depois diz assim, ó. Adonai, o Senhor, disse a Moshe. Desça rápido. É a única vez que Deus manda sair da presença dele com rapidez. Não tem outro lugar na Bíblia que Deus diz assim, saia da minha presença rápido. Porque Deus não quer que ninguém saia da presença dele. É o contrário, Deus quer que as pessoas fiquem na presença dele. E aí ele diz assim, saia rápido, desça rápido. Não se apresse, vá embora. Aí o texto diz, desça rápido. O seu povo, ó, o povo de Moisés, que você trouxe na terra do Egito, que você trouxe da terra do Egito, corrompeu-se. Interessante que toda vez Deus chama o meu povo. Se o meu povo orar, o meu povo, o meu povo, o meu povo. Aqui é o momento que Deus não diz meu povo. Aqui é o momento que Deus diz o seu povo, Moisés. Por que seu povo, Rabino? Porque é o seu povo carnal, povo físico. O povo que quer servir a Deus, mas está preocupado com comer, dançar, beber e festejar. Yeshua falou isso aí. No final dos tempos, as pessoas estariam preocupadas somente com essas coisas, com esse tipo de prazer. Então Deus diz para Moisés, é o seu povo, porque o meu povo não, o meu povo é povo de oração, é povo de jejum, é povo que clama, é povo que louva, é povo que participa, é povo que dá as mãos, é povo que levanta as mãos aos céus, é o meu povo que chora, é o meu povo que ajoelha, é o meu povo que clama, é o meu povo que se derrete na minha presença. Olha que coisa diferente. Muito legal isso, muito interessante. Então desça depressa, porque o seu povo, o povo que você trouxe da terra, interessante que Deus não foi, Deus não disse assim, fui eu que trouxe eles da terra. É lógico que foi. Mas quando uma pessoa toma uma atitude dessa aqui, desse caminho aqui, esse caminho de Deus fazer milagre, e ela atribui os milagres a quem que eles estavam atribuindo? Aquela imagem de um bezerro. Ah, mas o bezerro é de ouro, não importa do que é, de ouro ou não, né? O bezerro é de ouro, mas a glória tem que ser dada ao Criador. E aí o texto diz assim, olha para você ver, deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei seguir. Deixaram o caminho, Deus deu um caminho, eles deixaram o caminho. E com isso Deus ficou irritado. Então nós podemos dizer que esse texto aqui é um dos poucos textos aonde Deus fica irritado com o ser humano. Porque Deus irrita. Deus ficou irado. O ser humano tem a capacidade de irar, de causar dano a Deus, de deixar Deus triste. Olha para você ver. E aí o texto diz assim, eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhes e disseram, Israel, eis aí o teu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Sabe como que chama isso no Novo Testamento? Na Brit Hadashah, que é a Aliança Renovada? Isso chama atribuir as obras de Deus aos espíritos malignos. E sabe o que isso é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E para o Eterno não tem perdão. Não tem perdão. Porque Deus não perdoa. Quando você diz assim, Deus te dá livramento, Deus te ajuda, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te dá fôlego de vida, Deus te livra da doença, Deus te livra da peste, Deus livra a sua casa, os seus filhos. E você fala que isso é obra de um espírito, de uma imagem, de algo que você tem na sua mente? Não, isso é misericórdia de Deus. E aí Deus toma uma atitude, Deus fala para Moisés, Senhor Moisés, eu vou riscar o nome desse povo. Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você, Moisés, de você, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou começar tudo do zero. E aí Moisés fala, não, Senhor, não posso, o Senhor não pode fazer isso, não. Moisés se compadece do povo. O que é um líder, hein? O que é um líder, hein, meu irmão? Às vezes você não vê o líder orando por você. Você fala, fulano não ora para mim, não. Ciclano não ora para mim, não. E ele está de noite, de madrugada, pedindo a Deus pela sua casa. Pedindo a Deus pela sua vida. Pedindo a Deus por você. E você falando mal, xingando, reclamando, blasfemando contra a pessoa. Dizendo que ele não ora, que ele não faz nada por você. Ele não precisa fazer diante dos seus olhos. Porque se ele fizer diante dos seus olhos, é só uma amostragem. Você está vendo. Mas e o que ele não faz diante dos seus olhos? E as lágrimas que ele derrama por você? O choro, o gemido. Então é muito interessante a Bíblia, porque nós temos um relato aqui que Moisés intercede pelo povo. Mas o povo mesmo não viu Moisés intercedendo por eles. Moisés estava lá no alto do monte, na presença de Deus, no alto do monte, na presença do Criador, e o povo dançando, se alegrando, preocupado lá, preocupado de dançar, de comer, de beber, de farriar, se alegrando lá, uma alegria fisicamente, né? Porque para se alegrar nesse mundo, você vai ter que beber, vai ter que fazer, vai ter que acontecer. Por que vai ter? Porque é uma alegria momentânea, física. Mas a alegria do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele não precisa de bebida, de droga, ele não precisa de farra, ele não precisa de nada. Ele precisa de estar vivo. Estar vivo já é o motivo de alegria, de se alegrar, não é? E aí o texto diz assim, ó, que que Moisés intercede para o povo e fala, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, não. Os egípcios vão falar que o Senhor tirou eles lá da terra e o Senhor tirou para matar eles no deserto. E Deus falou, realmente, Moisés, você está certo. Você está certo, você é um verdadeiro servo. Você é um verdadeiro homem de Deus. Olha o que Deus espera de você, da sua casa e da sua família. Deus espera isso de você. Deus espera que você seja um verdadeiro servo. Um homem, uma mulher de Deus, uma família de Deus, um pai, uma mãe, um filho. Deus espera isso. E quantas vezes a gente não age assim? E Moisés intercedeu pelo povo e Deus voltou atrás, no sentido de, naquele diálogo, dizer, Moisés, você está certo. Você é uma pessoa realmente, um homem tremendo. E aí, o que Deus faz? Deus dá livramento ao povo. E aí, no verso 13, diz assim, lembra-te, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra-te de Abraão, de Isaac e Israel. Teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. O Senhor jurou. O Senhor prometeu. Farei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E darei toda esta terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes. A eles a possuirão para sempre. O que eu acho magnífico aqui é que Deus dá oportunidade para todo ser humano, para todo pai e toda mãe. Deus dá oportunidade para o pai e para a mãe. Porque quando você tem filho, talvez você sinta-se cansado, fatigado por você. Mas então faça, sirva a Deus pelos seus filhos. Porque na hora que o seu filho precisar de uma intervenção divina, ele vai lembrar quem foi seu pai. O Eterno vai lembrar quem foi sua mãe. Quais são os valores que eles te ensinaram? E aí eles vão dizer, Deus vai dizer assim, por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, seus pais. Então você faz pelos seus filhos, você faz pela sua casa, porque quando você tem família, você tem filhos, a responsabilidade aumenta, ela triplica, ela aumenta e muito, porque agora não é só você, é os seus filhos, são seus filhos, e esses filhos dependem do testemunho dos pais. Então seus filhos servirão a Deus quando enxergarem nos pais que eles servem a Deus. Então seja testemunho para sua casa, para os seus filhos. E glória seja dada ao nome do Criador. E que você se torne uma bênção de Deus. Seja testemunho para aqueles que te encontrarem por essa terra, por esta vida. E todos que cruzarem o seu caminho, que você seja uma bênção de Deus, que você possa interceder pelas pessoas. Não precisa ser o seu parente para você interceder e pedir a Deus por eles. Alguém intercedeu por você, por isso que você ouve a palavra de Deus. E quando você tem vontade de aprender mais de Deus, é sinal que você tem mais do Espírito Santo. Então tem alguém que orou por você e tem gente que continua orando pela sua casa, para que o Senhor te fortaleça e você tenha sede, vontade, desejo de servir a Deus e ouvir uma palavra dEle. Porque você sabe que a palavra, ela aumenta a fé, pois a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Baruch Hashem. Não é? Aí o texto diz assim, lembra-te de Abraão, Isaac, Jacó, teus servos. Senhor, será que eu posso dizer do meu pai, da minha mãe, dos meus avós? De quem eu posso dizer da minha casa, da minha família? Seus servos, servo do Senhor, Deus. Agora, se eu não tiver nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, nem avô, eu não tiver ninguém para lembrar Deus, então, Senhor, lembra de mim. Porque eu sou servo de Deus. Chama essa unção de servir a Deus. Chama essa vontade, esse poder de servir a Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. E seja abençoado ricamente. Eu desejo a você um Shabbat Shalom. Deus o abençoe. Que é o Rabino Marcos Barreto. E até breve. Shalom. Tchau, tchau.